Está no ar mais um Comex Cast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Fala aí, pessoal, aqui é o Carlos Araújo e esse é o nosso Comex Cast, o podcast que fala de negócios de importação e de exportação. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a assinar esse podcast. Se gostar, compartilhe em suas redes sociais. Assim você vai fazer a nossa mensagem chegar a muito mais gente. E desde já, agradeço o seu tempo por ter me levado na academia, no trânsito, onde quer que você esteja. Esse é um bate-papo muito legal que você pode salvar tempo. A nossa conversa de hoje é com a minha amiga Monique Garcia, que é despachante aduaneira, empreendedora e fundadora da iniciativa Mulheres no Comex. Tudo bem com você, Monique?
Tudo ótimo, Carlos. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar fazendo um podcast aí com o Comex Blog com você.
Obrigado por você ter aceitado esse nosso bate-papo. Afinal de contas, o podcast é uma coisa muito legal, né? Quem está nos ouvindo está caminhando, passeando com um cachorro, no trânsito, no ônibus, em qualquer lugar. E aí eu já emendo uma pergunta. Você também é multitarefas, né? Consultora, despachante, empreendedora, escreve e mantém um blog, além de levar um projeto muito rico, que é o Mulheres no Comex. Me conta como é que começou essa ideia do Mulheres no Comex.
Então, Carlos, vou contar um pouquinho da história aí do Mulheres no Comex. Eu trabalhei há quase 10 anos numa indústria automobilística, né, na área de comércio exterior, e depois vim para São Paulo, tá? E resolvi empreender. Quando eu resolvi empreender, eu procurei muitas informações, né, através das agências aí de apoio, e também participei de muitos eventos ligados ao empreendedorismo feminino, tá? E aí, nesses eventos, né, eu via muitas mulheres, outras iniciativas, outros movimentos, como, por exemplo, mulheres no agro, mulheres na TI, e não via nenhuma iniciativa de mulheres no comércio exterior. Aí eu sentei e falei, vamos criar um blog, um espaço para a gente se dedicar, juntar, né, escrever artigos de mulheres a princípio. E aí, num fórum que eu participei lá em Campinas, o Fórum Nacional de Despachantes Aduaneiros, eu levei já essa ideia, eu já tinha lançado a plataforma, e passei essa ideia para um grupo de colegas lá. Então, essa meia dúzia de mulheres super topou em fazer parte. Eram mulheres do Ceará, de Santa Catarina. E embarcamos nessa ideia. Eu falei, olha, faz sentido. Então, meia dúzia tá indo comigo, então vamos lá, bora lá. Aí, começamos a escrever. Comecei a escrever artigos e publicar também artigos das colegas, incentivando elas a escrever também. E aí, depois de escrevendo, compartilhando informações, né, que é um dos objetivos é esse, depois de um ano, eu recebo uma ligação no meu telefone falando sobre, você é Monique, fundadora do blog Mulheres no Comex? Eu falei, sim, sou sim. Era um convite para a gente participar do ENAEX, para eu ser moderadora do ENAEX. E depois disso tudo, fiz lá a moderação na ENAEX com mulheres maravilhosas. E de lá pra cá, a iniciativa cresceu, triplicou, multiplicou, já fez mais. E tem dado passos largos aí, né? Então a gente vê que também faz sentido, tá? Hoje a gente...
E essa iniciativa aumentou a vontade daquelas mulheres que estão próximas de você, delas empreenderem diretamente, botar a mão na massa?
Não diretamente, viu? Sendo bem sincera, porque quando eu fui participar do ENAEX e o painel era sobre mulheres no comércio internacional, eu vi uma deficiência que a gente não tinha nada de informações sobre, principalmente sobre, não só sobre a mulher, mas do perfil do profissional de comércio exterior, tá? E a partir dali também eu falei assim, gente, se a gente não tem um perfil, a gente precisa saber, né? Se é mais mulher, se é mais homem, o que que é? Qual que é a cara do meu parceiro, né? qual que é a persona do comércio exterior que atua. E aí eu fui, fiz uma pesquisa, eu tinha uma sensibilidade de que existiam mais mulheres no comércio exterior, eu fui realmente comprovada através de dados, tá? E os dados, assim, é, claro, é uma amostra de um pouco mais do que 120 pessoas, e os dados, o que que eles, qual que é a tradução deles? As mulheres, elas não empreendem tanto, tá? Quanto os homens. Isso só fatia de comércio exterior, que foi o recorte da pesquisa. Então, aí a gente tem uma... Dentro do público de mulheres, né? Dentro da parcela de mulheres, a gente tem somente 13% delas que são empreendedoras. E aí, se você olha o recorte dos homens, eles são muito mais donos dos próprios negócios. Eles correspondem a 42% dos homens. Então, tem uma fatia, quando a gente está falando de minorias eu não gosto de falar, mas quando tem uma parcela pequena, eu vejo que existe grandes oportunidades, né? Então eu vejo, assim, a gente vê aí movimentos em relação a aberturas comerciais, eu vejo isso com bons olhos e vejo que mais colegas, tanto homens quanto mulheres, eles vão entrar dentro do mundo do empreendedorismo.
Agora, se... Assim, majoritariamente a mulher, pelos números oficiais, tem mais escolaridade, se estudam mais, se preparam mais. Quais são os desafios, então, que elas encontram para empreender? Já que, segundo o seu recorte, mas que tem uma relevância muito grande, 13% apenas são condutoras de um negócio.
Vários desafios, o Carlos, principalmente porque tem mulheres que já assumem várias tarefas, né? É mãe, é dona de casa, às vezes elas não... Tem mulheres que querem ser empreendedoras, a gente tem também que pensar dessa forma, não é que todo mundo tenha que ser, né?
Claro.
Quem quer, existe aí um mundo de oportunidades, claro, a gente tem que pensar o seguinte, existem 1.001 desafios, a gente sabe isso, tanto homem quanto mulher, não querendo levantar a bandeira de gênero, a gente sabe, é burocrático, a gente lida, ainda mais comércio exterior, a gente lida com o Brasil, é um país fechado, né? Então, assim, burocracia, custo, impostos, e assim, na minha percepção, eu não tenho dados científicos para falar sobre isso, mas na minha percepção é que estão engrenando. E eu acredito que futuramente estarão empreendendo mais. Ainda mais porque depois que a mulher vira mãe, ela tem uma sensibilidade maior em ser empreendedora, tá? Principalmente porque ela quer ficar mais próxima do filho. Isso é muito bom. Isso beneficia esse movimento de empreendedorismo, né? Ela pode trabalhar hoje home office... E está se dedicando aqui em São Paulo mesmo, eu já vi co-works em que as mães elas trabalham numa sala e as crianças elas estão num jardim sendo cuidadas por educadoras, né? Então são formatos diferentes de trabalho que são adaptáveis hoje às mães, às mulheres, às empreendedoras.
Falando em burocracia, falando em carga tributária e falando em desafios, você tocou num ponto aí muito importante. Dentro desse recorte pode ter gente que não quer e pode ter gente que quer e tem inúmeros desafios e esses desafios, de alguma forma, tirou num primeiro momento aquela vontade. Isso me faz lembrar com a política também, que inclusive existe uma cota e muitos partidos não conseguem cumprir a cota por falta de interesse da mulher. E políticas públicas, o que pode ser feito para aumentar essa participação? Sei que essa é uma pergunta bastante difícil, porque não tem uma forma de bolo, né? Mas assim, o que você vem discutindo nos últimos tempos, depois da iniciativa, o que o governo poderia realmente ajudar e não atrapalhar?
Eu acho que, nesse sentido... O governo, ele intercedendo menos, ou seja, ele fazendo menos intervenção, né, deixando mais o livre comércio, ele vai beneficiar tanto homens quanto mulheres, tá? Agora, é fato, tem muita mulher ainda em comércio exterior. Se a gente pegar, depois eu compartilho os dados aqui da pesquisa que a gente realizou, a maioria das mulheres, elas ainda estão na base da pirâmide. A base é o quê? Analistas, assistentes, né? Em relação ao cargo de gestão, a gente tem aí uma proximidade grande, ou seja, elas estão saindo um pouquinho da base e começando a caminhar, né? Daqui a pouco a gente vai ter mais empreendedoras, essa é a minha perspectiva, tá? Mas os desafios em relação à parte política, eu não vejo que... Porque se você, às vezes, adota... É a minha percepção, tá? Meu ponto de vista. Se você, às vezes, adota critérios, políticas específicas, você tá meio que segregando o resto.
E aí, né? É pior, né?
É, eu acho que tem que ser políticas que contemplem a todos, tá? Por exemplo, eu penso em comércio exterior para todos. Pro grande, pro médio, pro pequeno. Então, eu vejo que tem que ser feita ações para todos. Para nichos, para segmentos ou portes específicos. Tá? Políticas públicas, eu acho um tema bem, assim, bem complexo de falar que tem que ser feito. Outro, puxando esse gancho também, por exemplo, PCD. As empresas PCDs e negros. Existem empresas que elas não conseguem atender a vagas destinadas para esse público, com esse foco, né? O que eu converso com outras colegas também empreendedoras que têm esse mesmo desafio, às vezes, de querer adotar mais diversidade, inclusão dentro das suas empresas, mas elas não conseguem. E fazendo um paralelo com empresas também já grandes e que também atuam nisso, mas aí que não são políticas públicas, são políticas internas da empresa. O que eles fazem? Eles não chegam a se candidatar, então vamos colocar isso na base. Então vamos capacitar esse pessoal. Então já vi políticas internas de empresas, eles indo nas comunidades e capacitando as pessoas para elas estarem aptas a se candidatar a vagas.
Se não tem o mercado, eles criam o mercado, né?
Exatamente, é muito mais do que um simples recrutamento que você não é bem sucedido. Você sabe que o ponto não é esse, é você ir bem lá atrás, entendeu?
Então, estamos passando por transformação, o nosso bate-papo aqui passa por transformação no comércio exterior. E até agora, a do IMP é o nosso grande sonho. De tudo que você leu e acompanha até agora, quais são as suas expectativas com esse novo processo de importação?
Olha, do IMP, as expectativas é para 2020, tá? Daqui 2 anos mesmo, eles... O que eu
2021,
li...
então, né?
2021. 2021. Okay. 2021. Do que eu li, com a rede de contatos, é 2021 que o governo está projetando. Né? É um trabalho complexo, que é, né? Complexo. Eles estão mapeando os atributos de cada segmento, então isso exige um rigor nos trabalhos, não é uma coisa que dá para ser feita da noite para o dia, né? E também exigem também outras restrições aí em relação a recursos, enfim, que aí já é um contexto do governo, né? Então,
pensar o atributo olhando cada um setor e perguntando a eles o que eles querem, eu nunca ouvi falar nisso. Eu trabalho no comércio exterior há 29 anos e eu nunca ouvi falar nisso. É a primeira vez, isso é inédito, né? Diz aqui para mim o que você quer. Como é que funciona? Vamos negociar e não mais impor. Porque o governo sempre foi polícia, né? Hoje não, hoje é... Não.
E aí? De mão dada.
De mão dada. Todas as oportunidades que eu tenho para falar, eu falo isso. Ó, o governo é parceiro. É. Que a gente viu no passado era polícia. E detalhe, 3 governos já passaram, né? Dilma, sim. Temer, Bolsonaro. Ou seja, mudaram os governos, o projeto continua com algumas falhas. Ou seja, é um negócio de Estado mesmo, né?
Exato, é um compromisso aí, não só falando do INPE, janela única, né? É um compromisso aí com, com a Organização Mundial do Comércio, né? É porque eles assumiram isso, realmente precisa ser facilitado. Enfim, esses desafios aí.
É. Pois é, mas do lado de cá, principalmente os colegas da nossa classe despachante aduaneira, eles estão meio receosos de que essa facilitação vai acabar com a sua importância. O que você acha? O despachante só pode sobreviver se a burocracia aumentar ou ele pode entregar valor de outra forma?
Olha, depende de como ele olha o cenário, né? Se ele é um mero entregador de papel, ele não adiciona nenhum valor e nem corre atrás de conhecimento, de agregar valor ao serviço que ele está prestando e principalmente ao cliente, né? O valor maior que você tem que gerar é para o seu cliente, às vezes não é nem para você, né? Qual que é a expectativa que ele tem? Qual que é a dor que o seu cliente tem? É isso que ele tem que ser trabalhado. Então, assim, eu vejo que o despachante aduaneiro, ele vai permanecer, sim, dentro do comércio exterior. Ele é um ator do comércio exterior, porque hoje as empresas elas não conseguem fazer as atividades operativas de comércio exterior sozinhas. Então, ele é um apoiador, um facilitador nesse sentido. Só que ele tem que se atualizar, no sentido de que ele, até o posicionamento dele e a entrega de valor dele tem que ser diferente. Eu vejo hoje, até com os meus clientes, eu entrego outro tipo de valor. Eu não vou entregar somente um despacho. Despacho por si só, entrega de papel lá no ponto aeroporto, isso daí vai acabar. A tecnologia está vindo para realmente eliminar isso daí.
A tecnologia faz muito melhor do que a gente.
Exato, a inteligência artificial, que ele faz, concatena lá as informações e... Enfim, até para a parte repetitiva, eu sou totalmente a favor da tecnologia e dela está inserida mesmo no comércio exterior para facilitar, principalmente esses processos bem operacionais que não precisa do ser humano pensar. E aí o despachante ou o agente que atua na parte do comércio exterior, ele tem que trazer uma parte que vai envolver a parte de inteligência, né? Como ele vai pensar, por exemplo, tentar expandir o mercado do meu cliente, entregar mais valor para ele, entender um pouquinho sobre o que ele precisa para mim melhorar a minha entrega, entendeu? É nesse sentido que eu penso. Você vai ter que entregar outro valor, não só um valor operacional.
Pois é, aí a gente faz um gancho com os sistemas de gestão, né? Despachante aduaneiro que acha que o sistema de gestão é um problema da empresa e não dele, né? Eu vejo classicamente aqui um dos maiores problemas que eu tenho é a emissão da nota fiscal. Que dor é para algumas empresas emitir uma nota fiscal? E qual a dificuldade que tem a nota fiscal? Nenhuma. São 4 ou 5 CFOP, 2 ou 3 cálculos. Despachantes que estão nos ouvindo, que ainda acham que o sistema de gestão não tem relevância, muda o foco, porque o sistema de gestão não vai deixar de existir com a DUIMP, com o novo processo de importação. E cada vez mais as empresas vão buscar alguém que esteja antenado com as ferramentas internas que eles exigem. O que você acha desse modelo em que o despachante deixou de ser a ponta para passar a ser uma parte interna dessa gestão?
Ele tem que, assim, o que eu penso em relação a esse assunto, né, tecnologia e comércio exterior. Todos esses desenvolvimentos que estão sendo feitos, tá, eu vejo sempre a figura da parte, eu tô falando dos desenvolvimentos com a Receita, com as entidades públicas, tá, esses novos desenvolvimentos do INPI, catálogo. Existe sempre duas figuras por empresa, sempre a figura da parte de TI, mas também com a parte de negócios. É o casamento, eu vejo o casamento, o match perfeito ali, porque hoje as empresas não conseguem ficar sem sistema de gestão, porque é automatização, tá, para gerar seus processos, para até mesmo ganhar tempo em relação às atividades, mas tem que estar bem alinhado com a parte do business, né, do negócio, que é comércio exterior. Eles têm que estar muito bem alinhados. Agora, falando de sistema de gestão, né, de nota, você tem que ter realmente esse apoio. Principalmente quando você é empreendedor, você é pequeno, você precisa de ferramentas ágeis que vão dar mais celeridade para o seu processo, né? E que vão te garantir também segurança e qualidade para o que você vai entregar, né? Qual que é o risco de você entregar, você errar um processo, né? A gente sabe que tem multas aí. Enfim, os sistemas, eles vêm como um apoio. Não só sistema de gestão de nota, mas também sistema de gestão de vendas, sistema de marketing. Eles têm que ser apoiadores. Para o pequeno empreendedor, então, eles são fundamentais. Eles são fundamentais. Tem que estar de braços dados, tá?
Monique, eu vejo que você participou de muitas reuniões do Procomex, né? Qual é a sua percepção dessa aliança empresa-governo, e a empresa, na verdade, via essas associações-governo, na condução desta desburocratização? Eu não lembro de ter visto a empresa tão próxima, quer dizer, o setor privado tão próximo do governo, como essa aliança quando conseguiu conduzir. Você tem essa mesma percepção?
É a mesma, concordo plenamente. Foi, assim, fundamental, foi essencial, foi algo que abriu as portas. Inclusive, eu estou na Procomex hoje. E eles são super abertos comigo, enfim, com todas as empresas que participam e têm interesse de participar do projeto. Mas eu falo que é o seguinte, a Procomex, ela veio para ser... Eles fazem muito bem essa ponte entre o setor público e privado, né? Ou seja, eles pegam... eu participei desde o início dos mapeamentos, então eles pegam lá da base, os mapeamentos, qual que é a vírgula ali do processo, todo o mapeamento... consiste em atividade, por exemplo, de importação, de exportação, admissão temporária, embalagens, enfim, todos os mapeamentos que eles fizeram, eles pegam desde a base com o setor privado, né, e faz essa entrega para o setor público, para eles aprimorarem os sistemas, os processos ou as leis, né. Então, eles fazem isso com muita... iniciaram essa ponte com muita... com muito valor, né? Não é à toa que as grandes empresas, elas estão todas dentro do guarda-chuva da Procomex, né? É porque sabe do valor que a entidade tem entregado, não só para o setor público, para o setor privado, mas para a comunidade de comércio exterior, né? Porque desenvolvimento de DUI e do INPE também, que estão sendo encabeçados, né? Não é uma coisa que vai ser privilegiado só de uma grande ou de uma pequena empresa, né? Mas toda a comunidade no entorno, né? Então, é um valor aí que... Ela foi de um papel essencial.
Nunca existiu no passado.
Exato.
Nunca existiu essa...
Vamos supor que hoje a Procomex ela não fosse esse agente. Quanto tempo será que a gente demoraria para ter a DUI? Imagina o quanto o esforço que o setor público teria que engajar com várias entidades, porque ela é uma entidade que é multissetorial, né? Tem várias associações. Imagina o setor público tendo que engajar com várias entidades, fazer esse trabalho de formiguinha. E eu levar anos. É louvável, assim, o trabalho que a Procomex faz. E tem que continuar fazendo, sabe? Eu sou super apoiadora, me envolvo bastante nos projetos e é uma iniciativa realmente bem, bem fora da caixa e que entrega valor e consegue fazer essa ponte.
Legal, para a gente finalizar, e quando é que a gente vai ter um canal no YouTube e um podcast do Mulheres no Comex? O que está faltando aí para vocês toda semana ter um episódio para a gente acompanhar do lado de cá, hein?
Em breve, Carlos, em breve. A gente já está...
Uma cobrança pública como essa aqui, curte efeito?
Curte sim. É porque a gente está envolvido em várias... A gente, assim, é uma iniciativa, igual eu falei, a gente... criou muito despretensiosamente, né? Nem sabia da repercussão que ia ter. E a gente acabou tendo que fazer coisas que a gente não fazia, né?
Por exemplo, Monique,
vamos organizar curso.
Deixa eu te contar um segredinho aqui. Há 11 anos, quando eu montei. Há Há 11 está anos, no, quando eu montei o Comex Blog, era assim também, despretensioso.
Pode puxar minha orelha, pode puxar minha orelha.
É, e hoje você que está me ouvindo acha que eu só estou aqui? Não! Tem despacho aduaneiro, tem aula, tem blog, tem vídeo, tem um curso que eu produzo, então...
Eu também tenho três
na Monique, que tá faltando só pegar o celular e ligar, porque é assim que a gente faz, a conexão tá aí.
É, não, a gente que é mulher, a gente quer fazer as coisas muito perfeitas, muito bem planejadas.
Ó, perfeito não existe, feito é melhor que perfeito. Bota no ar e deixa fora.
Pode deixar, pode deixar, vou colocar na lista. A gente teve, a gente tá tendo várias ações da iniciativa, a gente teve recente um curso de Design Think, vamos fazer visita para o Porto. Hoje a gente teve visita também numa grande empresa aí com sistemas de logística com armazém vertical e também é pioneira em questões de política de gênero. A gente está movimentando.
Legal, conteúdo toda semana tem, é só sentar e gravar, não é? Mas enfim, vai vir, né? Vai vir, né?
Sim, tá na lista. Pode deixar.
Legal. Monique, muito obrigado pela gentileza, pela
sua... Eu que agradeço, Carlos.
Vontade de conversar com a gente. Eu não poderia perder essa oportunidade de dar um puxão de orelha para você fazer o seu podcast.
Eu sei, você já fez isso.
E já me convido para ser entrevistado se você faltar a gente lá, entendeu? Eu vou falar lá aonde você quiser. Muito obrigado. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado por ter segurado o play, obrigado por me levar contigo no trânsito, na academia, na corrida matinal, em qualquer lugar. Eu fico muito feliz pela sua audiência. Se você gostou, não se esqueça de avaliar esse conteúdo que vai nos ajudar a chegar a muito mais gente. E se você conhece alguém que ainda não conhece a Monique, não conhece Mulheres no Comex, escreve lá no LinkedIn, Mulheres no Comex, escreve lá no Facebook, Mulheres no Comex, ou acompanha também a Monique, que ela está no LinkedIn. E se do lado de cá você precisar de um apoio, me inscreva, tem um formulário exclusivo. Anote aí, www.comexblog.com.br/atendimento. Eu fico por aqui, te vejo num próximo episódio. Até mais!
Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.